Capítulo 8. Mostre-se à altura da ocasião. Se você quer mudar o mundo, dê o seu melhor nos momentos mais sombrios. Parado na pequena restinga arenosa, eu olhava do outro lado da baía a fila de navios de guerras ancorados diante da base naval de San Diego. Entre os navios e o nosso ponto de partida na baía da cidade, estava ancorado um pequeno navio que naquela noite seria o nosso alvo. Nossa turma tinha passado os últimos meses aprendendo a usar o equipamento básico de mergulho e também o mais avançado, com tanque de oxigênio de circuito fechado Emerson, que não lançava borbulhas. Aquela noite seria o auge da fase de mergulho, a parte tecnicamente mais difícil do treinamento do SEAL. Nosso objetivo era nadar 2 km abaixo da superfície, cruzando a baía do ponto de partida até onde o navio estava ancorado. Sob seu casco, devíamos instalar uma mina magnética de treinamento na quilha e então, sem ser percebidos, voltar à praia. O equipamento Emerson era morbidamente chamado de aparelho mortal. Sabia-se que, vez ou outra, ele não funcionava bem e, segundo o folclore do SEAL, recrutas tinham morrido ao longo dos anos usando o Emerson. Naquela noite, a visibilidade da baía de San Diego estava tão ruim que não conseguíamos ver um palmo diante do nariz. Tudo que tínhamos era uma lanterna química verde para iluminar nossa bússola. Para piorar as coisas, a névoa estava cada vez mais densa. A neblina parava sobre a baía, nos impedindo de traçar um rumo até o nosso alvo. Se o perdêssemos, nos veríamos no canal de atração. Nunca um bom lugar para estar quando um destroyer da marinha se aproxima do porto. Os instrutores andavam de um lado para o outro diante das 25 duplas de mergulhadores que se preparavam para o exercício noturno. Pareciam tão nervosos quanto nós. Sabiam que aquele treinamento tinha alto potencial de provocar ferimentos ou até mesmo a morte. O suboficial no comando reuniu todos os mergulhadores num círculo. Senhores, ele disse, esta noite descobriremos quais dos senhores marinheiros realmente querem se tornar homens rãs. Ele fez uma pausa de efeito. Está frio e escuro lá fora, e estará mais escuro ainda sob o navio. Tão escuro que os senhores podem ficar desorientados. Tão escuro que, se alguns dos senhores se afastarem de seu companheiro, ele não conseguirá encontrá-lo. A neblina agora se fechava à nossa volta, envolvendo até uma pequena restinga onde estávamos. Esta noite os senhores terão que dar o melhor de si. Terão que superar seus medos, suas dúvidas e seu cansaço. Não importa a escuridão, os senhores devem completar a missão. Isso é o que os separa de qualquer outra pessoa. De algum modo, essas palavras permaneceram comigo pelos 30 anos seguintes. Olhando a neblina baixar sobre o campo de aviação na base aérea de Bagram, no Afeganistão, outro momento sombrio se desenrolou diante de mim. Uma aeronave C-17 estava estacionada na pista, com a rampa de embarque abaixada aguardando para receber os restos mortais de um herói. Era uma cerimônia de repatriação, um dos mais solenes e indiscutivelmente inspiradores atos das guerras do Iraque e do Afeganistão. Eram os Estados Unidos em sua melhor expressão. Cada homem, cada mulher, independentemente de seu passado, independentemente do heroísmo de seus momentos finais, era tratado com honra e respeito extraordinários. Era a maneira de nossa nação reconhecer seu sacrifício. Era nossa última saudação, nosso agradecimento final e nossa prece antes de enviar nosso herói para casa. Paralelamente à rampa postavam-se 2 fileiras de soldados. Parados na posição de descansar, eles constituíam a guarda de honra. Ao lado direito da aeronave, uma pequena banda tocava suavemente Amazing Grace. Alguns dos militares, inclusive eu, estavam reunidos à esquerda, e ao longo de todo o hangar se enfileiravam centenas de outros soldados, marinheiros, aviadores, fuzileiros navais, civis e nossos aliados. Todos tinham vindo prestar sua última homenagem. Nesse momento, chegou o veículo que transportava os restos mortais. 6 homens da unidade que pertencia ao militar morto, carregando o caixão com a bandeira, caminharam lentamente entre a guarda e a honra em direção ao avião. Depositaram o ataúde no meio do compartimento de carga e fizeram sua última saudação. Na ponta do caixão, o pastor inclinou a cabeça respeitosamente e leu uma passagem de Isaías 6:8. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: Quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: Eis-me aqui, envia-me. Quando soou o toque de silêncio, lágrimas rolaram pelos rostos dos soldados. Ninguém tentou esconder a dor. Quando os carregadores do caixão partiram, os que estavam alinhados do lado de fora entraram, um por um, saudando e se ajoelhando ao pé do ataúde para o último adeus. O C-17 partiu mais tarde naquela manhã, parando para abastecer ao longo do trajeto, e chegou à base aérea de Dover. Ali, outra guarda de honra e a família do soldado morto receberam o caixão e o escoltaram para casa. Não há momento mais sombrio na vida de uma pessoa do que perder alguém que se ama. Apesar disso, muitas e muitas vezes vi famílias, unidades militares, cidades e toda uma nação reunidas para mostrar o melhor de si nesses momentos trágicos. Quando um experiente operador especial do exército foi morto no Iraque, seu irmão gêmeo permaneceu firme, consolando os amigos do soldado, mantendo a família unida e afirmando que o irmão teria orgulho de sua força naquele momento de necessidade. Quando um Ranger foi enviado de volta à sua base em Savannah, na Geórgia, toda a unidade, vestida em seu melhor uniforme, marchou da igreja até o bar favorito do morto, na River Street. Toda a cidade de Savannah foi se juntar à unidade ao longo do trajeto. Bombeiros, policiais, veteranos de guerra, civis de todas as classes estavam lá para homenagear o jovem soldado que morrera heroicamente no Afeganistão. Quando uma aeronave CV-22 caiu no Afeganistão, matando o piloto e vários homens da tripulação, os aeronautas da mesma unidade se reuniram, prestaram sua homenagem e voaram no dia seguinte, sabendo que seus companheiros mortos gostariam de vê-los no ar, continuando a missão. Quando o acidente de helicóptero ceifou a vida de 25 operadores especiais e 6 soldados da Guarda Nacional, toda a nação lamentou, mas também sentiu enorme orgulho da coragem, do patriotismo e do valor dos guerreiros mortos. Em algum momento, todos nós enfrentaremos uma fase sombria na vida. Se não a morte de um ser amado, alguma coisa que aniquile nossa energia e nos faça duvidar do futuro. Nesse momento sombrio, mergulhe fundo dentro de si e dê o seu melhor.